esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves com o Interatividade. A Divan está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração para ele, excelente programa. Nós estamos chegando agora, vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas no nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você liga no telefone 4435-9020, pode ligar também no 997-666-555. Pela operadora Vivo, você pode fazer chamadas, mandar mensagens via WhatsApp ou também via SMS. Você pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se preferir, você passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, / Semeando a Boa Nova. Também você pode mandar cartinha para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Entrando em contato conosco, ou mesmo curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Queremos lembrar a você que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Você entra no site da Rádio ABC e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa no momento em que ele está acontecendo, em tempo real. Se você preferir, você pode curtir o nosso programa, ouvi-lo depois, no www.semeador.org. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 19 até 30 graus. Nós estamos a equipe toda a postos. Na mesa de som, está lá o Luiz Carlos fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. E já também aí a nossa equipe toda a postos. Nos telefones o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson. Nos comentários o Hélio, o Marinho, a Clarissa. Lá também, aqui do meu lado, a Clarissa fazendo acompanhamento de toda a rede social. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, o Coronel da Reserva, o Edson Sardano, atuante tarefeiro da creche Amélia Rodrigues, vice-presidente da USE de Santo André e também vereador aqui da cidade de Santo André. Edson, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, essa manhã de primavera, eu até tinha esquecido que era primavera.
Primavera, até o dia 21, hein? Dia 22 começa o nosso verão aí.
Bom dia, Turibe, bom dia, Hélio, Clarissa, bom dia, técnica, bom dia, amigos e amigas da Rádio ABC. Vamos lá, vamos falar, vamos ver se o pessoal tolera a gente aí por essas...
Vão tolerar-nos. E no estúdio também está o Arthur, que está ouvindo o nosso programa ao vivo, e na mesa de som fazer aqui um justo registro, né? Os dois Luiz hoje aqui, né? Luiz Carlos está deixando aqui, está passando o bastão para o Isidoro. Luiz Isidoro está chegando aqui para pilotar aqui os motores mágicos da Rádio ABC. E o Arthur, que é aqui, o Arthur está com o Edson Sardano.
Meu amigo, assessor, está ajudando a gente aí e aos poucos também, vamos dizer assim, participando do movimento espírita.
Que bom.
É um dos objetivos da gente, quer dizer, eu não misturo política com espiritismo, nada, mas não posso deixar de fazer com que os valores morais que eu adquiri no movimento espírita acabem penetrando a minha atividade parlamentar, a minha vida, que aliás esse é o nosso objetivo, fazer com que a nossa vida melhore a partir desses ensinamentos, desse conhecimento. E todas as pessoas que estão comigo acabam, vão dizendo que contagiadas no bom sentido e se envolvendo com a nossa causa, com a causa de uma sociedade melhor. E tamo junto.
Muito bem. Aliás, fazer um justo registro aqui. O Edson também faz parte do programa Encontro com o Zivaldo Franco. Daqui a pouquinho, uma hora da tarde, o Edson está aqui de volta. Ele, o pai dele, o Miguel.
É, né? Só não desgrudar do rádio.
Fica aqui com a gente. Bom, o Edson está com a gente aqui hoje porque o nosso tema de hoje é a tolerância. Olha que tema importante aí, a tolerância. E Edson, a gente quer começar perguntando para você como é que nós podemos definir o que seja tolerância de acordo com o Espiritismo. O que, que é tolerância, hein, Edson?
Olha, eu gosto muito de uma definição exarada pela Unesco no ano de 1995, Declaração dos Princípios da Tolerância. A tolerância é tão importante que ela entrou nessa preocupação mundial, preocupação do planeta, a ONU, né? Pela Agência da Educação e Cultura, Unesco. E a definição da Unesco é a tolerância é a harmonia na diferença. É uma expressão que eu gosto muito, é uma definição, é óbvio, foi muito, muito pensada, muito estudada e pode ser também aproveitada por nós. A harmonia na diferença. Primeiro, a constatação da diferença, a diversidade. Hoje se fala tanto em diversidade. Existe a diferença, todo mundo é diferente, nós somos diferentes. E aí, o que, que faz com essa diferença? Viver harmonicamente. Respeitar o semelhante, respeitar as características, respeitar o próximo. E nós vamos fazendo, então, a aproximação dessa definição da Organização das Nações Unidas com a definição de Kardec, com a interpretação espírita da vida. E é necessário que a gente compreenda, respeite, tolere. E, vamos dizer assim, é um exercício para nós chegarmos lá no final de tudo, ainda muito distante, que nós deixemos só de tolerar, mas passemos a amar o semelhante. Quer dizer, esse é o final, isso aí é a nossa meta, estamos buscando isso aí ao longo das encarnações, mas, poxa, eu não consigo amar? Agora, eu tenho hoje já condições, instrumentos e obrigação de tolerar. Então, nós assistimos aí no futebol, tem vários times. Poxa, eu preciso torcer para todos? Não, mas eu posso tolerar aquele que não torce para o meu time. Eu preciso matar.
Claro, lógico.
Eu preciso matar. Hoje nós estamos matando. Ah, o cidadão não é da minha religião. Eu preciso me converter à religião dele? Não, não preciso. Mas também não preciso matar o cara porque ele não é da minha religião. Não preciso botar uma bomba na igreja dele. Não preciso ofendê-lo, não preciso xingá-lo. E vai por aí adiante. E vai apedrejar, jogar os símbolos, né? Chutar os símbolos dos outros. Ah, eu não concordo. Eu não cultuo estátua, eu não cultuo... Tá, então eu vou pegar um pau e vou sair quebrando toda... Não, isso já é uma obrigação. Não é um avanço, isso não é uma virtude. Isso é uma obrigação. A virtude, mais para frente, também já pode ser conquistada, exercida hoje, é respeitar, é aceitar, e mais para frente, é realmente amar o nosso semelhante e perceber que isso tudo é uma grande bobagem, essas diferenças. Na essência, nós somos um só, nós somos filhos de Deus, a religião, essas coisas todas são obras do ser humano ao longo da construção da convivência em sociedade, mas a essência é uma só, nós somos todos filhos do mesmo pai, irmãos, em espírito, e vamos chegar lá juntos, né?
Aliás, a tolerância é um símbolo, né, da sociedade civilizada, né, da sociedade que vive harmonicamente. Você colocou muito bem essa questão do respeito mútuo, né? Eu respeito a outra religião, eu não vou lá destruir o símbolo da outra religião, destruir o símbolo do outro time, destruir o símbolo da outra comunidade. Não há necessidade disso, né? A tolerância faz parte dessa civilidade moderna, né? Marinho, será que a tolerância estaria ligada diretamente àquelas virtudes que as pessoas mantêm dentro de si, as coisas boas, faz parte do conjunto de coisas boas que as pessoas têm, que nós chamamos de virtude no Espiritismo, Marinho?
Sem dúvida. O conjunto de virtudes que se exalta muitas vezes, que é, como usando a expressão que o Coronel Edson acabou de usar, que é aquela conquista que a gente faz ao longo do tempo, nas evoluções, sem dúvida que a tolerância é uma delas, né? Agora, seria interessante também nós considerarmos que a tolerância também encontra, às vezes, as adversidades, né?
Uhum.
Uma coisa são as diferenças, e que está, acho, muito bem colocado. E outra é a adversidade, né? A tolerância diante das agressões, a tolerância diante da ignorância, né? Então, é uma conquista difícil. Eu gostaria, depois de ouvir ao longo do transcurso do programa o nosso convidado, o Edson, para que a gente explore também esse aspecto, não é? De como é que a gente tolera o erro muitas vezes, né? Se é que a gente pode tolerar, até que limite que a gente tolera, né? Mas se com
esse
certeza
limite,
a gente,
né?
Vai...
Essa barreira é um limite que você vai... A tolerância, até onde ela é tolerância, onde ela começa a ser condescendência, onde ela começa a ser, vamos dizer, omissão.
Uhum.
Então é uma barreira
tênue. O Marinho usou aí uma expressão interessante quando ele diz assim, a tolerância como o momento da pessoa, né? Naquele momento que ela está vivendo aquela situação, ela tá suportando, tolerando tudo, toda a adversidade que está envolvendo ela naquele momento, naquela situação. Aí eu questiono você, Edson, você que tem uma experiência muito grande, mesmo não só como parlamentar, mas também na sua função como coronel da Polícia Militar, agora na reserva, mas o coronel durante muito tempo na Polícia Militar, qual a importância dessa tolerância nos dias atuais, esses conflitos que estão aí, conflitos sociais? As pessoas parece que deixaram de se tolerar, né? De se respeitar. Qual que é a importância de se tolerar nos dias atuais?
Eu acredito que nós estamos vivendo hoje sob muitas pressões. E as pessoas não estão encontrando um canal, vamos dizer assim, de solução disso aí, de alívio. Um canal espiritual, um canal cultural, um canal civilizado. Estão partindo para a barbárie, estão partindo para o animalismo. Todo mundo é um pouco animal. Nós temos o nosso lado animal, os instintos de sobrevivência. Agora, ao longo do processo civilizatório, nós vimos crescendo, vimos, vamos dizer assim, fazendo com que o lado intelectual, o lado espiritual, se sobreponha ao lado material. Mas em alguns momentos, nós nos surpreendemos com ações animalescas da sociedade, de alguns setores, de alguns segmentos, que realmente extrapolam nessa válvula de escape, porque você pode perfeitamente ter como válvula de escape situações assim de cultura, de lazer, superar isso com critérios espirituais, com esforço espiritual. É que a gente fala da tolerância, você não tem necessidade da vingança. A vingança ela é uma etapa desnecessária. Você pode perfeitamente, por exemplo, mas o fulano me agrediu. Sim, eu não posso. Uhum. A gente tem lá no Evangelho o dar a outra face, quer dizer, perfeito. Como a gente falou do amar
ao próximo. É um
princípio
cristão, né?
Isso é a referência maior. Você pode perfeitamente, bom, peraí, deixa eu me afastar, deixa eu dar um passo para trás. Então, esse passo para trás, na postura, é um passo para frente na evolução. É um passo para frente. Agora, nós estamos avançando demais esse sinal e partindo para a vingança, partindo para a retaliação. E a sociedade vive hoje uma forma assim, de manifestação. Nós assistimos agora há pouco aquela ocupação dos estudantes. Estudantes, vamos dizer assim, uma parte estudantes, outra parte militantes, uma confusão grande aí. Mas começam a entrar ações violentas. Então, há uma reação, às vezes, da polícia, também exacerbada. O policial, ele é um profissional que, vamos dizer assim, representa muito isso. Ele tem que ter uma paciência tão grande. Ele tem que separar o pessoal do profissional. Então, se ele vai numa manifestação e as pessoas estão lá fechando uma rua, estão lá fazendo qualquer tipo de obstáculo, de manifestação mais pesada, ele tem que perceber e falar, isso não é contra mim. Eu não tenho que vir aqui e me vingar dessas pessoas. Eu estou aqui exercendo um papel público do Estado, eu preciso restabelecer a ordem. Mas às vezes a gente vê que chega um momento, o cara esquece o profissional e parte para o pessoal. Porque, vamos dizer assim, os manifestantes também tentam buscar na pessoa essa fragilidade. Às vezes com uma ofensa, com alguma coisa assim. Às vezes vai lá e gospe no policial. Quer dizer, o cara tem que ter um preparo muito grande para entender. Não, ele não cuspiu em mim, ele nem sabe quem sou eu. ele está cuspindo no Estado, na repressão. Quer dizer, é uma coisa assim meio difusa, mas não é brincadeira. Olha, é uma profissão muito complicada. Eu aprendi muito nesses 30 anos da PM.
O que você está dizendo, né, Edson, que nós somos instigados no nosso dia a dia a sermos intolerantes, né? Somos instigados, né? Aí vai depender muito da condição de cada um para ter a serenidade de separar. O policial, como você falou, pode até ser a favor daquilo que está acontecendo lá.
Sim,
né, no seu íntimo, mas ele está exercendo uma função institucional, constitucional, uma função que obriga ele a praticar a tolerância, né? Obrigação dele, assim como do outro também, né? Que deveria ser do outro
só
também.
Só que o outro não tem obrigação legal.
Tem obrigação legal.
Aí o policial sempre sai mal na
história, né?
E o pessoal, assim, a provocação, ninguém filma, ninguém fotografa. A reação do policial é imediata. Aí vai para a primeira página, ele reagindo. É. Ninguém viu. Né, a provocação anterior.
Exatamente. Não é fácil. E aí tem até um componente cultural, né, que a gente pode colocar. Porque enquanto eu ouço aqui esse diálogo e aprendendo aqui essas características, essas sutilezas do papel, né, daqueles que têm que lidar com os conflitos e tudo face a face, eu fico pensando aqui o que tem por trás disso. Né? Se a gente for lá pensar na educação, né, ainda hoje, a gente vê com frequência as crianças serem ensinadas assim, né? Aquela história, não leva desaforo para casa, né? Olha, você tem que reagir, se você apanhar e você vem aqui, você vai levar outra surra. Quer dizer, ainda tem disso. Quer dizer, talvez o Edson possa falar um pouquinho disso, porque ele lida muito com a educação infantil também,
não é? Tem muito isso. Não só nesse aspecto, mas questões morais que nós vivemos hoje, de corrupção. Quantas e quantas pessoas, quantos pais falam para os filhos, achado não é roubado, o mundo é dos espertos, se não pegar, tu pega, se não vou levar desaforo para casa, não tem sangue de barata. Escuta os pais falando isso. Então, um dos grandes termômetros que eu sinto, a gente vê o trânsito. O trânsito, as pessoas não têm a paciência de ceder o lugar. Parece que se sentem incomodadas. Então, fulano vai levar vantagem sobre mim. Qual é o problema? Não se preocupa com a vantagem.
Aquela vantagem é momentânea, né? Alguns minutos, alguns segundos ali, né?
Mas nos incomoda mais a vantagem que o outro está levando do que a desvantagem que, porventura, nós venhamos a levar. Quer dizer, eu não estou preocupado, o fulano entrou na frente, eu não estou preocupado que eu vou ficar atrás. Eu estou preocupado que ele não merecia, veio não pegou a fila que eu peguei e está na minha frente. O problema dele, esse estar à frente materialmente, é passageiro e nem sempre é realmente estar à frente. É aquela expressão do Evangelho, os últimos serão os primeiros. Fica em paz no seu canto, deixa as coisas acontecendo. Não queira, vamos dizer assim, ser o juiz, o executor de nada disso, o árbitro do comportamento alheio, que nós passamos a viver em paz, porque isso nos incomoda, essa, entre aspas, vantagem. Uhum. Eu uso muito essa comparação para efeito de corrupção. Às vezes as pessoas assistem aos corruptos, fulano, aí fulano ganhou dinheiro, no fundo está com inveja, queria estar lá ganhando dinheiro que nem ele. Relaxa, fica tranquilo, esse ganhar dele é um ganhar superficial, passageiro, e vai ter uma consequência muito ruim mais para frente.
Tem razão, é efêmero.
É ficar em paz consigo mesmo.
8 horas e 18 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, também pela internet, www.radioabc.com.br. O programa é o Semeando a Boa Nova, e hoje nós estamos falando sobre a tolerância. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que aborda os temas de acordo com a doutrina espírita de Allan Kardec. Você participa, liga para cá, dá a sua opinião, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, / Semeando a Boa Nova. O tema de hoje é a tolerância. Está aqui com a gente o Coronel PM da Reserva Edson Sardano, também vereador de Santo André, atuante tarefeiro da creche Amélia Rodrigues, aqui da cidade também, e também vice-presidente da USE de Santo André. Com a gente aqui no estúdio também o Arthur, o assessor do Edson, está aqui com a gente acompanhando o programa em tempo real, ao vivo aqui com a gente aqui. E nós contamos com você, liga pra gente aqui, participa, dá sua opinião. Clarissa, nós temos aí alguns movimentos já na rede social.
Já, o pessoal aqui está compartilhando, contribuindo. A Nolita, como sempre, mandou uma mensagem muito bonita pra gente. Ela disse assim: quando a escuridão o envolver e extinguir toda a esperança, confie em Deus. ele acenderá o seu espírito. A Rádio ABC sempre de encontro em seu caminho, definindo sua linha de atuação, e o programa Semeando a Boa Nova, cada vez mais importante na vida de seus ouvintes. Somos felizes por ouvi-los. Bom dia.
E nós somos felizes, Nolita, em poder ouvi-la aqui, poder ver a sua manifestação. Muito obrigado, viu, Nolita, como sempre.
É, o Rogério Copas, ele mandou um abraço para o pessoal da rádio, para o amigo Sardano. A Miriam Rosenberg e a Rosana Belonce também participaram do nosso, da nossa página aqui, compartilhando, contribuindo. E o Eros, do Jardim Oriental, por WhatsApp, ele disse: bom dia a todos, que bom mais um programa que sempre ilumina nossas mentes com temas que nos fazem refletir e nos agrega conhecimento. Bom dia ao convidado Edson Sardano. E olha o que ele disse, que interessante: a tolerância é a melhor das religiões.
Tá aí, tá certo. Bacana. Aliás, lembrando, o Eros mandou um abraço para ele, mandou mensagem pra gente via WhatsApp, você também pode mandar, 997-666-555, pela operadora Vivo, 997-666-555. Liga, deixa cadastrado lá na sua lista de participação, né, de contatos, para você poder mandar um WhatsApp pra gente aqui. A tolerância é nosso tema de hoje. Marinho, você queria falar alguma coisa?
É, eu queria dizer que, usando essa expressão que foi colocada agora há pouco aqui, de que às vezes é mais importante a gente reagir contra a vantagem do outro do que contra a desvantagem da gente, né? Que o dia que nós conseguirmos colocar acima do incômodo a vantagem que o outro está levando, a harmonia do conjunto, né? Esse dia nós vamos estar mais civilizados. E às vezes não preciso correr e fechar alguém porque alguém me fechou no trânsito, sabendo que aquilo vai prejudicar todo o tráfego que está na minha volta. Quer dizer, o dia que eu colocar sobre tudo isso a harmonia do conjunto de todos, o direito de todos, nós com certeza estaremos dando um grande passo.
Ou seja, deixarmos de ser egoístas, né, Marinho?
E conscientes, né? Isso que o Marinho está falando, a gente vê que as pessoas cumprem a lei, ainda vão assim, não de uma forma consciente. Eu cumpro a lei porque os outros estão cumprindo. Se um deixar de cumprir, eu já me sinto mal cumprindo a lei. Eu falo, mas eu estou aqui fazendo. E o fulano também não faz? Isso é o problema dele. Lógico. Ele está descumprindo a lei.
Não é por causa disso que você não vai cumprir
porque
também.
Porque o guarda está olhando, porque tem radar, porque vou ser multado. Não, cumpra a lei.
Faz a sua parte, né?
Faça a sua parte. E assimile que é o melhor. Viva em paz, não se sinta o trouxa. O cidadão que cumpre as leis, que paga os impostos, que faz tudo direitinho, que perdoa, que respeita, fala, eu sou um trouxa. Não é. Quantas pessoas falam pra gente, deixa de ser trouxa. Você não tá vendo que o fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano tá te usando. Deixa de ser, o trouxa é ele que tá me usando. Eu não que tô sendo usado. Eu sou uma pessoa de paz, eu sou uma pessoa tolerante, eu sou uma pessoa de bem. Trouxa, é ele que não compreende
que não
isso
tá cumprindo, né?
E usa.
Watson, você sabe que aqui no programa você já esteve aqui com a gente, né? Nós temos a palavra especial. Uma palavra só relativa ao tema de hoje e no final do programa você explica pra gente o que é que tem a ver essa palavra. Uma palavra só que tem a ver essa palavra ou expressão, né? Em relação ao tema de hoje, a tolerância. Que palavra você associaria a esse tema tão importante aí, a tolerância?
Paz.
Paz, tá. Depois você conta pra gente por que você associou a palavra paz ao tema de hoje, a tolerância. Hélio Delanossi. Hélio, quais são as principais consequências, o que traz como consequências para as pessoas a intolerância? Quais são as consequências para as pessoas que não são tolerantes, que são intolerantes, Hélio?
Bom, mas as pessoas intolerantes, a princípio, elas são muito infelizes, né? A infelicidade. Por quê? Porque no momento que a humanidade vive, nós vemos um momento assim de transição, e como o Edson já bem disse no início do programa, nós estamos aqui vivemos com a diversidade. Nós estamos vivendo com pessoas de diversas matizes de comportamento, então esse comportamento aparentemente diferente um dos outros são inadequados para uns, adequados para outros. Então, se a pessoa for intolerante, ela entra em rota de colisão com praticamente quase todas as pessoas. Começa dentro de casa mesmo, com os filhos. Às vezes ele é intolerante com o comportamento dos adolescentes, é intolerante com o comportamento das mulheres. Se ele morar num condomínio, então, num condomínio,
pior ainda.
É pior ainda, porque aí a gente coloca o carro na vaga dele, certo? Ou quando não coloca o carro certinho dentro da vaga, né?
Se ele for síndico, que nem eu, então
aí pior ainda. Né? Aí você coloca o lixo lá na rua, no dia que não é o do lixo, né? Que o caminhão não passa, o cara já põe o lixo lá fora, né? E ele vai lá fora, o lixo do vizinho já está lá fora. Se ele for intolerante, ele vai entrar em rota de colisão praticamente com quase todas as pessoas. Uhum. Ele vai encontrar muito pouca gente com quem ele vai estar afinado, assim, no que pensa como ele. Então ele vai se tornar uma pessoa muito infeliz, ali, amarga, né? Uhum. Aí vem aquela história, né, que ficou bastante... você quer ter razão ou você quer ser feliz, né? Quer dizer, então aí a pessoa, ela começa a querer, né, quer dizer, ela tem que escolher, ela quer ter razão ou ela quer ser feliz, né? Quer dizer, agora, logicamente, nós vamos tratar aqui ao longo do programa que tem um limite, né, para a gente não chegar à condescendência, né? Porque ser condescendente também não é adequado também, né? Mas a intolerância realmente leva a pessoa à infelicidade.
8h25, Marinho, você queria fazer uma colocação?
Sim, eu queria fazer uma pergunta ao Edson sobre as religiões. Qual seria o papel das religiões nesse contexto que a gente está falando aqui para nos ajudar como sociedade, como comunidade, a conseguirmos desenvolver essa característica, entre outras, da tolerância e construirmos um ambiente mais harmônico para vivermos?
As religiões têm um papel fundamental. E as religiões, elas são um reflexo das bases, das raízes culturais das pessoas. As religiões são obras humanas, são criações humanas em determinados contextos da sociedade, guardando as características daqueles grupos que as compõem. Então tem pessoas que têm mais necessidade de apelos visuais, de rituais. Então, vamos dizer assim, essa é a parte meio das religiões. Isso, cada religião é de um jeito. Então, as religiões orientais, elas têm tudo a ver com a cultura do Oriente. Vamos pegar aí o islamismo, que é uma expressão basicamente do Oriente Médio, pela própria origem. E tem, guarda muita cultura daquele povo, do povo muçulmano, do povo árabe. As religiões ocidentais, notadamente, vamos dizer assim, as chamadas religiões, não necessariamente as abraâmicas, porque o islamismo também é, mas o cristianismo, que depois abre um leque muito grande com o catolicismo, com o protestantismo e com a nossa visão espírita. Mas isso aí tudo tem a ver com a cultura. O ser humano, a essência é uma só. A essência é única. A manifestação, ela é material. Eu tenho tal ritual, eu acredito nisso, eu gosto de música, eu gosto de dança, eu gosto de me expressar dessa ou daquela forma. Agora, a essência disso tudo é o amor. A essência disso tudo é paz, é Deus. Todas essas religiões têm essa referência a Deus. Não necessariamente do mesmo jeito, da mesma forma, mas todas elas têm essa referência a um ente maior. Nenhuma religião tem hoje um Deus raivoso, um Deus do mal. Mesmo quando nós falamos, é muito importante a gente falar, inclusive, sobre o islamismo, porque o que nós estamos vivendo no mundo, principalmente a partir desses problemas aí da Europa, o que está acontecendo na França, o que aconteceu na Inglaterra, um preconceito muito grande com os nossos irmãos muçulmanos. E o Corão, o Islã, não é uma religião ruim, não prega o mal. Tem alguns, assim, pressupostos materiais da cultura, do povo, mas essa coisa de guerra, de matar, de destruir, são interpretações distorcidas de pessoas. De pessoas. A religião não prega isso. Então, esse tal de Estado Islâmico, o nome é ruim. Estado Islâmico. Eles estão matando em nome do islamismo. Não há no islamismo nenhuma ordem, nenhuma direção nesse sentido. Quando se fala em guerra, a própria jihad, são jihadistas, é uma distorção. Jesus mesmo falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a luta. Que luta? A luta contra as más inclinações, contra as imperfeições, a luta contra essa imobilidade das pessoas. Todo progresso pressupõe uma luta. E a jihad é também uma luta. É um chamamento ao povo islâmico, lutem por um progresso, lutem por um mundo melhor, saiam do dessa pasmaceira, sai dessa, levanta da cadeira, faz alguma coisa, luta contra as suas próprias imperfeições. Essa é a jihad do verdadeiro muçulmano. O que fica aí hoje, o que aparentemente está colocado no mundo, na sociedade, é que todo muçulmano é uma pessoa raivosa, uma pessoa que odeia, quer matar, e não é. Essas guerras são guerras pessoais, são pessoas ruins que se investem aí, digamos assim, se disfarçam, se escondem sob o véu de uma religião, distorcem essa religião, distorcem as relações sociais e criam esse mundo maluco e dá a impressão que é isso em nome da religião. Ah, tem uma religião do mal. Não tem religião nenhuma do mal. Todas as religiões pregam o bem, cada uma do seu jeito, com suas bases culturais, cada uma do seu jeito, mas todas elas pregam o bem. Então o papel delas, quer dizer, dessa volta toda, o papel é fundamental, porque é uma ferramenta a mais. Nós necessariamente não precisaríamos, você vai olhar a lei civil, ela é suficiente. A lei civil, a lei comercial, se ninguém descumprisse o Código Penal, se ninguém descumprisse o Código de Trânsito, o Código Civil, o Código Comercial, o Código Ambiental, a gente ia viver num paraíso. Imagina, uma pessoa não mata um passarinho, não derruba uma árvore, não descumpre uma lei de trânsito, não tira nada que não é seu, se tirar, devolve, se quebrar de alguma coisa, de alguém,
seria maravilhoso.
Ressarce.
Seria maravilhoso.
Ponto. O Evangelho está aí.
Perfeito.
O Evangelho está aí.
8 horas e 30 minutos, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana do Banó. Vou deixar uma pergunta aqui para o Edson, para ele responder no nosso retorno. Edson, o que leva o ser humano a ser tão intolerante, hein? Você vai responder já, depois do nosso retorno, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Passe a madrugada na ABC. Madrugada especial. Hoje, à meia-noite.
Rádio ABC, ao seu lado.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
8:34, retornando aqui pela ABC com Semana Boa Nova, hoje com o tema A Tolerância. Quero convidar você a ligar para cá, escrever para a gente aqui, mandar uma mensagem para a gente. Passa na nossa página no Facebook, curte lá. Você vai concorrer como um livro, como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Aliás, os ganhadores da semana passada foram o Ricardo Cavalcante e a Dirce, do bairro Valparaíso. Parabéns ao Ricardo e a Dirce. Podem passar lá no Semeador, retirar o seu livro todas as quartas-feiras, ou, se preferir, pode buscar hoje, inclusive, né, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, na quarta-feira à noite, a partir das 20 horas. E no próximo programa estará conosco aqui o nosso colega, o nosso companheiro Décio Norberto, falando do Natal, Jesus e o seu Natal. O que é que o seu Natal tem a ver com Jesus, né? O Décio já está falando com a gente sobre isso aqui. Hoje está com a gente o Edson Sardano falando sobre a tolerância. Mas antes de continuar, eu quero passar para o Valdir aqui, que ele tem algumas informações para dar para o nosso ouvinte.
Bom dia, prezados ouvintes. Nós temos amanhã na nossa casa espírita, que é o Núcleo Espírita ou Semeador, o nosso Bazar Beneficente. O início desse bazar será às 9 horas e o encerramento às 14. Temos lá muita coisa para vocês. Vocês poderão nos visitar, nós estaremos lá recebendo vocês com muito carinho. Então, amanhã, a partir das 9 horas, encerrando-se às 14. O Núcleo Espírita, o Semeador, ele se localiza na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. E quaisquer outros detalhes a respeito desse nosso bazar, é pelo telefone 442-640-17. Então, estamos à disposição. Visite-nos, nós o abraçaremos com muito carinho. Vamos oferecer muitas coisas para vocês. Então, faça essa visita, venha nos conhecer.
Muito bem. Clarissa, tem mais algum evento aí, Clarissa?
Em São Caetano, entre hoje e amanhã, vai acontecer a primeira feira do Livro Espírita pela União Espírita Luz da Fraternidade. A feira será realizada no Espaço Chico Mendes, né? E para mais informações, é só ligar no telefone 4229-0456.
Ou ir lá, né, no Chico Mendes.
Ou
né?
Ir lá no Espaço Chico Mendes.
Muito bem. Nós estamos aqui ao vivo com o programa Semana Boa Nova, que é um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Nós estamos aqui abordando o tema A Tolerância, e hoje falando muito sobre esse tema aqui, dentro do aspecto religioso, do aspecto da doutrina espírita, como a doutrina espírita vê esse tema no nosso dia a dia, como isso mexe na nossa vida, na nossa condição de seres humanos, né? Mas nós estamos aí na linha com um convidado muito especial, né? Está aí na linha o pai do Edson Sardano, o Miguel Sardano. Miguel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova.
Oi, bom dia, Turíbio. Bom dia. Estamos aqui de ouvido ligado.
Ah, obrigado por você ter aqui entrado com a gente para dar sua contribuição. Aliás, um abraço muito especial também para a Terezinha aí, um trabalho muito bonito que vocês fazem na creche Amélia Rodrigues, etc. Sim. Mas, Miguel, deixa eu te falar, nós estamos falando sobre a tolerância, um tema tão importante que as religiões devem considerar, não é, Miguel?
Ainda mais nesses dias, né, tumultuosos.
Perfeito.
Né, que as pessoas não têm paciência. E ainda ontem estava ouvindo sobre desarmamento, né?
Uhum.
No jornal, a respeito lá dos Estados Unidos, aquela situação toda, o Obama tentando aprovar uma lei para controlar mais a questão do porte de arma.
Uhum.
E aqui no Brasil, se a pessoa não é numa discussão de trânsito estiver armada, ele já puxa o revólver e ameaça o outro. Agora, se ele não estiver armado, a coisa não chega a esse ponto de um homicídio, né?
Uhum.
Pode ter até a discussão, sair para a briga, mas não terá consequências assim tão desastrosas. Tudo isso faz parte do exercício da evolução, né?
Agora, Miguel, você está colocando muito bem essa questão da tolerância do ponto de vista do desarmamento, mas as pessoas poderiam também se desarmarem dos seus vícios, né, dos seus defeitos, para poder viver melhor, não poderia, Miguel?
Esse desarmamento simbólico, vamos dizer, virtual, né? Mas eu acho que tudo é treinamento, sabe?
Uhum. Sim.
Se a pessoa, nas suas preces, na sua oração, ela está sempre disposta a colocar esse tema na cabeça e dizer assim, bom, que eu seja tolerante, né? Que eu seja seja compassivo, como dizia Francisco de Assis. Então, é tudo exercício, né? Boa vontade, esforço. Agora, a religião, como disse o Edinho, é a base da orientação, da inspiração.
Uhum. Né? Olha, Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu, pai. Bom dia aí, meu.
Oxi.
É, meu pois pai está
dando... Olha, avisa aí que às 13 horas tem de volta
o
Franco.
Pois é. Miguel, eu falava agora há pouco aqui para o Edson exatamente sobre isso, lembrando que ele daqui a pouco está aqui de novo com o encontro com o Divaldo Franco. É. Aliás, um belo programa que vocês estão conduzindo aqui pela ABC a partir das 13 horas todos os sábados, né?
Tá.
E a gente não pode deixar de parabenizar você. Você tem alguma notícia sobre o programa de hoje?
Não, então, a notícia que eu tenho é a seguinte. Nós temos a livraria.
Sim.
Nesse mês de dezembro, a gente está dando 25% de desconto em todos os livros, né? Qualquer livro que for comprar na nossa livraria, lá na creche ou lá no Centro Espírita,
sim,
tem 25% de desconto. É uma campanha de Natal, né?
Que bom.
É.
Agora,
deixa eu falar o endereço, né? Silveira 17, Vila Guiomar, né?
Aí
fazer um jabá aqui, né? Aproveitar. Sim, né?
Era na rua Tamarutaca, esquina com a rua Silveiras, que está ali perto do Sesc, né?
Uhum.
Bem fácil, na Vila Guiomar. E o Centro Espírita, na rua Bela Vista, 125.
Mas essa, agora pode entrar no site também da EBM Editora, não pode?
Ah, sim, o Mega Livros.
Megalivros.com.br.
Exatamente.
Aliás, um dos grandes patrocinadores aqui do Semana Boa Nova.
A livraria virtual tem ajudado muitas pessoas, porque hoje deslocar não é fácil.
Né? Uhum, perfeito.
Então receber em casa é um conforto.
Ok. Né? Miguel, um abraço para você, muito obrigado pela tua participação aqui no Semana Boa Nova, e deixa aí o nosso abraço, o nosso carinho para a Terezinha também, parabenizo vocês pelo trabalho de vocês, viu?
Antes do Natal a gente ainda vai se falar.
Com certeza, um abraço, fique com Deus.
Outro, tchau, tchau.
Muito bem. Vai, beijão. 8 horas e 41 minutos, nós estivemos aí com o Miguel Sardano, direto aí, falando pra gente um pouquinho sobre a tolerância. Eu tinha deixado uma pergunta pro Edson Sardano antes do nosso intervalo. Edson, o que leva o ser humano a ser tão intolerante, hein?
Cada um tem as suas características, mas ainda o nosso estágio dentro do processo civilizatório, nós estamos numa escola, estamos num grau de aprendizado. Uns aprendem mais, uns se esforçam mais, outros se esforçam menos. Mas como meu pai mesmo citou, essa questão do exercício é importante porque está ao alcance de todos. O ruim é que as pessoas já acordam e falam, hoje eu não estou bom, hoje eu estou mal humor. Quer dizer, já estão fazendo o exercício contrário. Por que a pessoa não faz, hoje eu não acordei muito bem, mas eu vou me esforçar para melhorar. Não, hoje vai ser um dia bacana, hoje eu vou... Então, você já pode sair de casa desarmado, vamos mais uma vez, meu pai eu sou o que sou, obviamente pela educação que meu pai e minha mãe, eles me deram dentro dos postulados espíritas, tudo. Então ele falou realmente com muita propriedade, essa questão do desarmamento interior, do exercício. Vamos fazer esse exercício, acorda bem. Tem gente que tem orgulho de dizer, eu quando acordo sou mal-humorado. Não é mentira, isso é uma desculpa sua. Acorda bem-humorado, acorda em paz, faz uma oração, faz um exercício. Não, hoje eu vou tolerar, hoje eu vou melhorar. É, e faz oração, sintoniza com o plano espiritual elevado, vai ter ajuda, vai ter... Tudo flui melhor. Agora o cara já acorda. Não, eu sou...
Hoje vai ser complicado.
Hoje vai ser ruim. É o dia ruim. Já liga a televisão, vai ver o programa policial, abre o jornal, pega a última página para ver o crime. Quer dizer, como é que começa o dia uma criatura dessa? Aí pega um trânsito conturbado, briga mesmo. E se tiver com um revólver, ela mata. Aí quando olha no final do dia, matou uma pessoa, vai para cadeia, valeu a pena?
Olha o exemplo de Jesus, né? Foi tolerante durante toda a sua passagem aqui, né? Com a gente, né? Marinho.
Não, eu pedi a palavra para destacar o que o Edson acabou de reforçar aqui agora, que é exatamente esse preparo através da oração, né?
Uhum.
E só que eu faria, com a permissão de todos aqui, apenas um destaque, que quando o espírita fala da oração matinal, quando o espírita fala... da prece de manhã, de sair de casa. Nós não estamos falando de prece decorada, né, Edson? Nós estamos falando daquela sintonia com o bem, da sintonia com o poder superior, aquele encontro com a gente mesmo, aquele encontro com os amigos espirituais, né? Aquele diálogo íntimo em que o anjo da guarda, o protetor, seja o nome que o ouvinte queira dar, estabelece conosco aquele vínculo e traz para nós aquela emoção, traz para nós aquela esperança de um dia melhor, né? Então, é muito importante essa questão que o Edson colocou.
Clarissa, nós estamos falando aqui dessa questão da tolerância, da relação com as pessoas. O Edson colocou muito bem isso, o Marinho também falando agora, o Hélio colocou agora há pouco também. A tolerância é uma forma de caridade, segundo o entendimento da doutrina espírita?
Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Nós só conseguimos ser tolerantes quando nós conseguimos compreender o nosso próximo. Compreender que ele pode pensar diferente que a gente, compreender que ele ainda pode errar da mesma forma que nós erramos. E essa compreensão do próximo, ela vem do amor, que é a caridade. Né? Então não tem como separar tolerância e caridade. É da mesma forma pensar que Deus nos ama, Deus nos compreende que ainda nós somos imperfeitos e ainda somos ainda podemos errar em nossa caminhada. Então, quando nós conseguimos compreender o nosso irmão, o nosso próximo, as pessoas que nos trazem dificuldades, compreender que elas erram da mesma forma que nós erramos, muitas vezes com elas e muitas vezes com outras pessoas, nós conseguiremos verdadeiramente amar esse amor que Jesus nos ensinou, né?
8:45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, aqui em Santo André. Telefone 4994-0443. Você quiser ser um apoiador institucional do Sêmen da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção. Você pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estaremos aqui recebendo a sua opinião. Quero aproveitar esse momento também, mandar um abraço muito gostoso, muito carinhoso para o meu amigo professor Mário Garcia, que nos ouve aqui pela ABC também, lá para o professor Roque Amiguini, todos os professores da Fundação Santo André nos ouvindo aqui também. E olha, um abraço muito especial para o Anderson Afonso, né? O Anderson Afonso aqui, do jornalismo da ABC, Leandro Amaral, todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, com o Jornal da ABC, e aos sábados você nos ouve nesse horário. E de segunda a sexta você ouve o Anderson Afonso aqui e Leandro Amaral, um jornal magnífico que retrata aqui a nossa região de uma maneira perfeita, né? Um abraço também para Miriam Jardim e para Juliene, ouvintes nossos, amigas que estão sempre na nossa audiência aqui já há muito tempo também. Muito bem. Edson Sardano falando hoje para a gente sobre a tolerância. Edson, a tolerância não é não seria então uma forma de, não poderia ser no extremo uma nossa conivência com os erros do outro?
Esse é o limite, esse aí a linha, digamos assim, que nós precisamos traçar, e nem sempre fica muito claro onde começa a condescendência, a permissividade, onde termina a tolerância. Mas reforçando, inclusive, aquilo que a Clarissa colocou, quando lá no Livro dos Espíritos, na construção do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos qual seria o significado da caridade, conforme entende Jesus. E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e o perdão das ofensas. Uhum. Então, nós vemos aí também uma afirmação de princípios sobre tolerância. Então, benevolência, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, nós temos que ser indulgentes, nós temos que ser assim, caridosos, compreender as imperfeições. As pessoas são imperfeitas. Como disse Jesus ali naquela expressão clássica, atribuída ao momento da crucificação, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então não são maus, não são monstros, são criaturas ignorantes. Então nós temos que ter uma relação indulgente, uma relação tolerante, sentimentalmente falando. Mas nós temos uma convivência social, nós estamos num processo civilizatório que tem regras claras. E essas regras precisam ser respeitadas. Então, por exemplo, eu sou um profissional de segurança, eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar. Eu costumo dizer, em palestra, costumo conversar com as pessoas, falar, olha, eu não dava passe em bandido. Falei, mas você era espírita na PM? Eu era espírita na PM. A formação cristã, a formação espírita, me permitiu não ser violento, não ser arbitrário, não usar a força desnecessariamente, mas também me deu tranquilidade, me deu paz de consciência para algemar um criminoso, para prender, para comandar uma tropa que sai às ruas, às vezes, em legítima defesa da própria vida de terceiros, chega ao ponto de matar. E esse cidadão não pode se sentir um criminoso. Ele tem que perceber. Agora, desde que ele saiba, eu fiz o que tinha que fazer.
Eu tentei outros meios, tentei outras condições, não houve jeito, então fui obrigado em nome da sociedade, em nome do bem coletivo. Então nós temos que ter muito clara essa noção, que uma pessoa, em nome da tolerância, não podemos deixar uma pessoa transtornar a vida de uma sociedade.
Deixa eu pegar então isso que você está dizendo agora com o limite que você falou agora há pouco e perguntar para você, tem limite então a tolerância? Como a pessoa, como o nosso ouvinte que está nesse momento aí pensando, refletindo sobre isso, pode saber qual é o limite dele? Até que momento ele pode ser firme, tolerar e a partir de que momento ele tem que ser mais firme?
Não tem uma tabela assim muito clara, cada caso é um caso, mas uma situação que não tem limite, é ilimitada, é a nossa relação com o erro. Mesmo que esse erro extrapole os limites da lei, os limites da convivência social, ele não pode extrapolar o nosso limite da indulgência, o nosso limite da compreensão de que aquela pessoa não é um monstro, que aquela pessoa é uma pessoa equivocada. Agora, o equívoco tem que ser controlado.
Uhum.
O equívoco tem que ser controlado. Então, em nenhum momento me é lícito ter raiva dela. Em nenhum momento me é lícito descer ao nível dessa vibração e entrar na mesma sintonia que a pessoa. Me transformar num criminoso, me transformar num agressor igual a ela. Agora, eu tenho o direito de conter aquele comportamento agressivo, de punir aquele comportamento agressivo, de... pega aí uma convivência em casa. Ah, o meu pai é tolerante, então eu posso quebrar a casa toda? Não. Ele vai me amarrar, se for o caso, com amor. Uhum. Não vai ficar com raiva de mim.
É pro seu bem que ele tá fazendo
isso.
Não vai
se vingar. Né? Por isso que nós somos contra a palmada, contra a surra. Porque a surra é uma vingança. Você não corrige. Você não muda o comportamento. Você simplesmente se vinga, você desabafa. Por isso que nós somos contra a pena de morte. São vinganças sociais. E a própria criminologia, ela vem se desenvolvendo no sentido contrário. No sentido, as penas são hoje, elas têm um olhar recuperativo e não mais retributivo. Não é aquela coisa, não, você fez, você vai pagar por isso. Não, a sociedade precisa recuperar você. Agora, precisa fazer com que esse comportamento agressivo, esse comportamento antissocial, esse comportamento irregular, que está desarmonizando um conjunto... Pare, isso é fundamental fazer. Então, não é muito fácil você dizer em abstrato isso aí. Você precisa ter o caso concreto para analisar. Olha, lá na empresa tem um cidadão, vamos ser tolerante. Não, porque ele pode desarmonizar uma empresa toda. Ah, o cara chega atrasado, vamos tolerar. Ele não gosta de trabalhar, vamos tolerar coisa nenhuma. Agora, sem ódio, sem raiva, vamos orientar, irmão. O negócio aqui é o seguinte, aqui tem regra. Um centro espírita, vamos tolerar, vamos lá. Tem um fulano aqui, ele gosta de chegar bêbado todo. Não, filho, aqui é um centro espírita. Não, mas vocês não pregam a tolerância? Pregamos. Então nós amamos você, você é nosso irmão, vamos perdoar suas faltas. Vamos... Agora,
entra mas tem na regra limites, aqui, tem limites.
Entra na regra aqui que você não vai desarmonizar o ambiente. E na sociedade mais ainda, a gente vê esse pessoal todo aí, os criminosos, que são os grandes agentes dessa desarmonia de uma forma assim, mais contundente. Por isso tem que ter lei, por isso que o cara pode ser juiz espírita, pode ser policial espírita, ele vai fazer o papel dele, ele vai, puxa, mas Deus mandou perdoar, e eu estou condenando esse cidadão, não, mas eu estou cumprindo uma lei humana para conseguir, vamos dizer assim, chegar a uma civilização suportável.
Para ter harmonia na sociedade, né?
É, suportável.
Marinho, Hélio...
Eu queria até continuar nesse ponto, porque o Edson fala com um profissional, né? Que lidou profissionalmente com a tolerância, né? Porque entrou em contato direto assim, com pessoas, até de certo ponto assim, algumas que são até massas de manobra, são utilizadas por outras pessoas, e eles procuram provocar a intolerância daquele profissional que está ali trabalhando, de caso pensado mesmo, né? Falando, eu vou para poder sair uma foto no jornal, né? Dele machucado, alguma coisa. Então aí tem.
Mas
por trás tem outros interesses por trás e pessoas que são massas de manobra, que estão ali para como inocentes úteis, né? Dentro desse processo. Mas eu queria trazer um pouquinho a discussão para dentro do lar, né? Assim, dentro de casa, para o dia a dia nosso, né? Onde nós não chegamos a esse extremo, né? Nós temos assim. Essa convivência com pessoas, com os avós, por exemplo, com as pessoas idosas, ou com as pessoas, ou com os jovens, né, com os adolescentes, né? O Edson tem um livro aborrecente, né?
Adolescer.
Adolescer, né?
Adolescer, verbo transitório. Fala dos aborrecentes.
Fala dos aborrecentes, né?
É um livro isso, Adolescer, verbo
transitório. Ele tem um livro, esse é muito interessante, eu recomendo até que as pessoas leiam, quem tem filho adolescente, que leia esse livro dele, é muito interessante. Porque é muito difícil você lidar, muitas vezes, com uma pessoa que está assim, com um adolescente, ou um aborrecente, como a gente chama assim, na meio jocosamente. E então é muito difícil. Esse momento dessa tolerância, essa condescendência, quando você não esbarrar na condescendência, tem que separar realmente a pessoa do fato, né? Como ele recomendou aqui, e tem que separar sempre a pessoa do fato. Porque essas pessoas, elas são, às vezes, muitas vezes, elas são assim, extremamente difícil de lidar com um determinado assunto. Tem gente que, por exemplo, que é no futebol, no esporte, outro é na política, mas nos outros assuntos as pessoas elas são perfeitamente tratáveis. Você consegue tratar com elas bem sobre todos os assuntos, mas quando chegou naquele assunto, falou no futebol, a pessoa fica ignorante, né? Falou na política, a pessoa fica ignorante. Falou na religião, que é, a pessoa fica ignorante e fica difícil você lidar com ela. Uhum. Se você conseguir separar a pessoa do fato, e você conseguir entender as razões dela, quais são os valores dela em relação àquilo, como é que ela construiu aquele pensamento, é que Jesus até recomenda, né, com relação à tolerância, que você observe como é que a pessoa construiu aquela situação, como é que ela construiu, de onde vem aquilo lá. Você teria que primeiro desconstruir, né? Se você quiser conviver com a pessoa, você vai ter que desconstruir com ela, ou fatiar com ela aquilo, como é que ela chegou naquele ponto, e fatiar com ela aquilo, você voltar e fazer ela pensar diferente, né?
Construir um novo paradigma.
Um novo paradigma. Você vai ter que fatiar, desconstruir, fatiar, conversar, e tem que ter. Aí é onde vai entrar a paciência. Que o Miguel até falou, quando entrou no Otávio Noir, que falou sobre a paciência. Quer dizer, que essa paciência é a ciência da paz, né? Que eu acho que é até a palavra que o Edson usou aí, que é a ciência da paz, a paciência. Essa ciência da paz significa o quê? Você conhecer, realmente, se você conhecer como é que foi construído o fato que te torna impaciente, para que você possa se tornar paciente em relação àquilo. Porque se você se continuar impaciente, você cria um obstáculo na mente, nós criamos um obstáculo na mente que leva a gente à injustiça. É muito interessante. Quanto antes você fica impaciente, você fica injusto. Ficando injusto, você começa a cometer injustiças.
Marinho, você queria falar alguma coisa?
Eu gostaria de fazendo referência a esta colocação do Hélio e anterior do Edson, lembrar que do ponto de vista de ensinamento, de cultura, principalmente para as crianças, né, nós precisaríamos ter o entendimento de que todos nós estamos em processo de transformação. Todos nós temos um determinado estágio, não estamos prontos do ponto de vista de educação espiritual ainda. Cada um de nós está num estágio, mas todos estamos. Vamos de vez em quando nos lembrar daquela fábula dinamarquesa que fala do patinho feio, não é? Que ali entre os patinhos recém-nascidos tinha um que era diferente de todo mundo, tinha um que era já começou o bullying nessa fábula, né? Que começaram a atiçar o patinho, ele era agredido, ele era desprezado, ele era perseguido porque ele era feio, mas ao longo do tempo aquele patinho foi transformando no grande e virtuoso cisne real que ele era, né? Então todos nós somos assim. Então se hoje a gente vê alguém que está cometendo um erro, essa colocação que vocês dois fizeram, de que vamos olhar o fato e não a pessoa, porque a pessoa se transforma. Se nós tivermos a condição de ajudá-la a se transformar, melhor ainda, né? Mas ela se transforma.
8h58, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Olha, uma participação bastante intensa dos ouvintes. Vou mandar um abraço para a Edna Grigorini, a Juliana Almeida dos Santos, a Derbal Luiz Sereno, Márcia Macedo, o Jailson, a Sandra Bronson e a Vilma Visibelli. O Orlando Madeira, ele diz que a tolerância é quando temos uma situação que é irreversível. Exemplo, a pessoa ficou paraplégica. Ela vai ter que conviver com isso, ser tolerante para o resto da vida. A paciência é quando temos uma situação transitória. Ela é mais fácil de suportar, né? Mas a gente ainda está aprendendo na nossa jornada, na nossa jornada espiritual. A Vera Lu, ela citou uma frase de Thomas Carly, que tolerância é a paciência concentrada. O Rogério Copas, ele entrou na nossa página do Face para lembrar que hoje, 5 de dezembro, é o dia do voluntariado, né? Então nós, espíritas, e as outras pessoas de outras religiões, sem religião, que praticam voluntariado, né? Mandar um parabéns para todos, né? A Maria de Mauá ligou para cá e parabenizou o programa e disse que está gostando muito das palavras do Edson. A Solange, né, do Centro Espírita Domingos Bueno, mandou por WhatsApp que é um feliz sábado de muito aprendizado e que o programa está maravilhoso. E o Reginaldo, da Vila Cis de Mauá, ele fez um comentário para o Sardano. Ele disse que Nova York se tornou uma cidade civilizada após aplicar a tolerância zero.
Muito bem, são 9 horas em ponto, 9:00 aqui no Digital do ABC. Quero lembrar, muito obrigado por você que está nessa audiência bacana com a gente aqui. Liga para cá, 44-35-9020, 997-666-555. Se você está passeando pela internet aí, entra na nossa página, curte a nossa página, lá Semeando a Boa Nova, e você vai concorrer com o brinde ao Livro Espírita, como a gente sempre oferece aqui. O ganhador da primeira hora hoje, o primeiro livro de hoje, o Rogério Copas. Rogério, parabéns, você foi sorteado aqui, ganhou o livro da primeira hora, que você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, a partir das 10 horas da manhã, inclusive hoje. Bom, eu quero avisar vocês que nós vamos retornar do intervalo com o Jogo Rápido. E a primeira pergunta do Jogo Rápido hoje vai ser assim, ó: existem consequências espirituais para a falta de tolerância? Nós vamos conversar, isso vai ser a primeira pergunta do Jogo Rápido, hein? Nós vamos voltar já já, não muda de emissora não, que nós vamos voltar rapidinho.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Alô amigos, alô galera, ouvintes da Rádio ABC. Aqui quem está falando é o Ângelo Máximo. Olha, eu quero desejar para vocês, do fundo do meu coração, um feliz Natal, feliz Ano Novo.
Alô galera da Rádio ABC, nós somos os
Demônios da Garoa.
Estamos aqui para desejar a todos vocês
um feliz Natal.
Oi ouvintes da Rádio ABC, é o Márcio Mendes do Trio Los Angeles. Quero desejar a vocês um feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz, amor e alegria.
Aqui é o Marciano, eu quero desejar de coração um feliz Natal e um próspero Ano Novo, muito amor, com muito carinho. Eu também sou Rádio ABC.
Esse Natal, o velhinho veio te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
Rádio ABC.
tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 7 minutos, retornando aqui pela ABC 1570 kHz AM e também no www.rabdeabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Tolerância. Estamos aqui recebendo com muito carinho o coronel da PM, coronel reserva Edson Sardano, que também é vereador aqui na cidade de Santo André, atuante tarefeiro da creche Amélia Rodrigues e vice-presidente da USE, União das Sociedades Espíritas de Santo André. Também com a gente aqui no estúdio o Arthur, o assessor do Edson, que está nos acompanhando aqui pessoalmente. Obrigado, Arthur, pela sua participação aqui hoje. E nós estamos aqui com esse tema muito importante, a tolerância, mas antes de nós darmos continuidade, o Valdir Manente tem algumas informações para passar para a gente aí.
Temos sim. Jornada de palestras. Aqui na região estará se apresentando Roosevelt Tiago. Ele é oriundo lá da cidade de Barra Bonita, aqui no estado de São Paulo. Então ele estará em algumas casas em São Paulo e outras aqui na região do ABC. Ele estará no dia 10/12, na Casa Branca do Caminho, às 20 horas, Casa Branca do Caminho. No dia seguinte, dia 11, Centro Espírita ou Consolador, aqui na cidade de Santo André, às 20 horas também. No dia 12, no Centro Espírita Redentor, às 14:30, também aqui em Santo André. E nesse mesmo dia, no dia 12, estará também na União em Busca da Paz, porém à noite, às 20 horas. No dia 13, dia seguinte, bênção de paz na cidade de São Paulo, na Vila Carrão, e encerrando esse ciclo de palestras na região, dia 14, no Grupo Espírita Joana de Ângeles, aqui em Santo André, às 20h30. Então vamos prestigiar esse amigo que esteve recentemente conosco aqui na Semana Espírita promovida pela USE.
É um grande orador, Rússio, vale a pena.
Muito bem, 9h08. Então nós tínhamos dito aqui que a gente ia começar o nosso próximo, a nossa próxima hora, que é a segunda hora do Semana Nova, com o jogo rápido. Então vamos começar com ele. Vamos lá, começar com o Sardano. Edson, existem consequências espirituais para a falta de tolerância?
É, a falta de tolerância, ela já é uma consequência. Consequência de um processo evolutivo aí, ainda pouco desenvolvido. É importante a gente observar isso aí, porque tem consequências, sim. Começam consequências pessoais, você viver sempre angustiado, e se você externar esse comportamento, você vai fazer coisas que não deveria fazer, e obviamente vai assumir as consequências disso.
Hélio, como ensinar os filhos a serem tolerantes diante de diversas manifestações de intolerância que são percebidas no momento atual?
Praticando a tolerância na presença deles, né? Sendo um bom exemplo.
Muito bem. Clarissa, a intolerância afeta a nossa saúde?
Com certeza. O intolerante, ele acumula sentimentos negativos que influenciam a nossa saúde física, né? Porque somos um só, corpo e espírito.
Marinho, quando somos tolerantes, existe alguma consequência para a nossa mente, para o nosso cérebro?
Sem dúvida, nós temos mais paz, nós temos mais harmonia. Portanto, a energia, estamos em sintonia com a energia do amor.
Edson, os nossos mentores não poderiam atuar e nos direcionar para sermos tolerantes?
Podem, mas desde que a gente abra espaço para a atuação deles. O mentor não vai pegar goela abaixo e fazer, né? Você vai ser bom no tapa aqui, né? Nós temos que abrir, o Marinho colocou aqui, enfatizou da sintonia, da oração. Nós abrindo o coração para eles, eles vão encontrar espaço para nos ajudar, nos apoiar.
Hélio, como agir diante de atos intolerantes que estão nos afetando aí diretamente?
Praticando a tolerância, né, e aprendendo com isso e sendo bons exemplos distribuindo ao nosso redor a paciência.
Clarissa, Jesus sofreu muito com a intolerância, o que, que ele fazia para superá-las, hein?
Bom, Jesus nos ensinou sobre o perdão, né? Tanto que na cruz ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele compreendia que ainda nós não éramos capazes de ser o melhor que poderíamos ser. Então ele superou compreendendo.
Marinho, os apóstolos também foram perseguidos pela intolerância? O que, que eles deixaram como ensinamento a esse respeito, hein?
Sem dúvida, eles deixaram o ensinamento da perseverança, da resiliência, vamos assim dizer, a tudo aquilo que eles sofriam, a determinação dos propósitos que eles tinham assumido com o Cristo, não é? E o aprendizado que eles foram construindo ao longo do tempo.
Edson, os centros espíritas nos ensinam a ser tolerantes?
Sem dúvida nenhuma. Uma das missões do centro espírita é, vamos dizer assim, estimular o progresso das pessoas. Uhum. A partir da conduta, a partir de vários, vamos dizer assim, várias posturas, e a tolerância é uma delas.
Da modificação pessoal, né? Hélio, o fanatismo religioso pode ser considerado falta de tolerância?
A principal falta de tolerância é o fanatismo religioso e a causa de quase todas as guerras que aconteceram no mundo.
Marinho, e da nossa parte? Nós devemos ser tolerantes com esse tipo de extremismo religioso que nós estamos assistindo acontecer aí atualmente?
Eu diria que não podemos ser coniventes com isso. Mas como nós não temos muito a ação sobre isso, nós deveríamos, antes de pensar na tolerância, pensar nas preces em favor de todos aqueles, os algozes e as vítimas.
Muito bem, 9h15, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Está aqui com a gente hoje o Edson Sardano. O Edson deixa uma palavra lá no início do programa, que é a palavra paz, e ele falava dessa palavra em relação ao tema de hoje, que é a tolerância. Depois ele vai explicar para a gente o que é que tem a paz a ver com a tolerância. Hélio.
Eu quero voltar uma pergunta aí do jogo rápido, né?
Qual que era, Hélio?
Sobre a religião, a tolerância da religiosa, a intolerância. Sim. Eu tinha ouvido
como
falar...
Como nos afeta, né?
Eu já tinha ouvido falar pelo... num dos livros do Sebastião Salgado, né, um grande fotógrafo brasileiro, sobre que lá na Europa as pessoas não querem mais falar esse vocábulo religião lá. Hoje as pessoas fogem. Se falam em religião, as pessoas cortam o assunto, saem de perto, não prolongam a conversa, porque sabe que foi a causa de todas as guerras. Uhum. Eu tive a oportunidade de estar por lá agora recentemente e provoquei para ver se isso é verdade. E é verdade, você fala a palavra vocábulo religião, as pessoas... cortam o assunto, vira, não conversam, não esticam o assunto, ninguém quer falar, porque foi o responsável por todas, e está sendo responsável pelas guerras atuais que ainda estão acontecendo por lá, né? Uhum. Então nós temos que cuidar que esse vocábulo religião aqui no Brasil, no mundo todo, que significa religar-se ao Criador, certo? Seja realmente uma forma de religação ao Criador, né? E não uma forma de separar as pessoas.
Separatismo social.
Né?
Mas, Marinho.
Sim, nesse sentido, nós temos que também destacar que essa é uma das razões pelas quais o Brasil tem um papel de destaque nesse sentido. Não é à toa que o Brasil é talvez o maior país católico do mundo em número de profitentes, é um dos maiores países evangélicos do mundo, o maior país espírita do mundo, e não é à toa que o símbolo do Brasil é o Cristo Redentor, que está lá no alto de uma montanha de braços abertos para receber todo mundo. É o símbolo da abertura e da recepção, do acolhimento a todos indistintamente. Uhum. Então, nós não temos aqui, graças a Deus, a experiência que esses países tiveram. E é bem verdade o que o Hélio coloca, porque se a gente começar a pensar desde a Idade Média, onde os próprios religiosos provocavam as guerras, né? E a gente fica analisando, nós não temos conhecimento para dizer isso, mas às vezes a gente pensa, e aqui vou compartilhar um pensamento, né? Veja, na época das cruzadas, né? Na época da Inquisição, a igreja teve um papel de perseguição, né? E hoje a gente vê que a igreja, os cristãos é que estão sendo perseguidos, né? Então, essa questão que o Hélio colocou, que a religião, quando mal interpretada, a religião, quando ela é a religião pela religião, e não é a religião do amor, não é a religião da tolerância, não é a religião do progresso espiritual, não é a religião que liga as pessoas a Deus, né? Ela cria esses desvios, né? Acaba sendo totalmente pilotada pelas condições do mundo, pelas condições materiais, e a verdadeira religação com Deus, que é a expressão religião, acaba não acontecendo. Nós temos, graças a Deus, no Brasil, essa relativa paz que a gente tem, problemas sociais enormes, mas nós temos que dar também entender que, felizmente, nesse aspecto, o Brasil é privilegiado.
9:17, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana da Boa Nova. Você liga para cá, participa, 4435-9020, ou no celular, 997-666-555, para você mandar mensagens também via WhatsApp e também SMS, operadora Vivo, 997-666-555. Edson, está chegando aqui uma manifestação da nossa querida ouvinte Anolita, da Vila Formosa, e ela diz assim, que ela tem 6 netos que são policiais militares, né? E sempre que eles saem para o trabalho, ela fica aflita pedindo a Deus que eles voltem. Olha que manifestação. Como você é um coronel da PM, um coronel da reserva hoje, né? Da PM, da Polícia Militar, o que é que você tem a dizer para a nossa querida ouvinte Anolita, hein?
Tem um livro de Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier, O Consolador. Tem lá uma pergunta, número 153, se eu não me engano, e diz assim, a pergunta diz assim: pode alguma coisa acontecer, alguma catástrofe, algum problema se abater sobre uma pessoa sem que isso esteja na programação? E a resposta é: se a pessoa estiver agindo dentro dos ditames da consciência correta, da postura cristã, tudo o que acontece está sob os desígnios de Deus. Eu fiquei 30 anos na Polícia Militar, Nolita, seus filhos estão na Polícia Militar, seus netos estão na Polícia Militar. É uma profissão digna, honesta, correta, necessária, necessária. Então não traz em si nenhum problema, nenhum problema. Agora, é uma profissão, é uma ferramenta muito delicada. Então os policiais precisam prestar muita atenção na postura mental, então sempre fazer uma oração antes de começar o trabalho, sintonizar com o bem, porque as oportunidades de sintonizar com o mal serão muitas. E uma vez sintonizado com o mal, a tendência é de que as coisas ruins possam acontecer, inclusive de destempero, seja num primeiro momento verbal, mais para frente uma agressão, uma ação mais contundente. Então o policial precisa estar sempre muito atento. E às vezes vai, mas ele, meu neto não é espírita. Diga para ele o seguinte: não precisa ser espírita, não precisa ser católico, cumpra a lei. É o que eu falava para os meus policiais: leia a Constituição, leia o Código Penal. Lá fala em respeito, em dignidade. O preso, O nosso Código Penal, Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, fala lá em dignidade da pessoa humana, fala em respeito aos direitos humanos, cumpra a lei. A lei é a nossa grande guarida, a lei realmente é a grande salvaguarda material e moral. Então fala para os seus netos erguerem a cabeça, tenham orgulho da farda que vestem, acordar pela manhã, pedir a Deus a proteção para que eles possam desenvolver essa nobre missão de serem policiais. Agora, sempre, como diz o Evangelho, vigiai e orai. A oração e observar o comportamento, a postura mental, principalmente. Não se deixa levar por essa coisa, não, tem que matar, tem que isso, não tem que nada disso. Porque quem fala isso está sentado atrás de uma televisão. E aquele que vai fazer isso aí, depois é ele que vai bater com os costados no tribunal e vai ficar arrastando esse peso na consciência, consequências espirituais e por aí adiante. Fique em paz, ore por eles e peça para que eles orem também e tenham na sua postura mental, na sua postura comportamental, sempre a preocupação de estarem fazendo a coisa correta a partir do respeito às leis e mais para frente, a partir, vamos dizer assim, de uma postura cristã, se for o caso, espíritas.
9:20, Hélio.
Essa preocupação da Lolita é muito antiga, né? Eu até vou até confortá-la, né? Porque o João Batista, né? Quando esteve aqui entre nós, um pouquinho antes de Jesus, junto com Jesus, né, ele batizava as pessoas então chegou a ele um soldado na época, uma pessoa que era um soldado, e falou assim: se eu sendo um soldado, eu posso entrar no reino de Deus também? Eu posso conseguir chegar nesse reino de Deus que você prega? Ele falou: pode. Ele falou: o que eu tenho que fazer? Sabe qual é a resposta dele? Ele falou assim: contentai-vos apenas com o vosso solto. Uhum. E você entrará no céu.
Muito bem. Está chegando uma pergunta aqui do Adalberto, lá de Guaianazes. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação. E ele diz assim, viu, Clarissa: o que nos leva a ser tolerantes?
Bom, o que nos leva a ser tolerantes? Se eu entendi a pergunta do Adalberto, o que me leva a ser tolerante? É a busca da paz. Eu posso escolher ser intolerante. Eu posso escolher ser egoísta. Eu posso escolher ser orgulhosa. Eu posso continuar sem me modificar, sem buscar viver em conformidade com as leis divinas. Mas eu vou sofrer. Eu vou viver com aquele sentimento de intolerância que vai me fazer muito mal e para as pessoas à minha volta. Então, o que me leva a ser tolerante é a busca da paz, é a busca da serenidade, é a busca de viver em conformidade com as leis divinas, o que o Cristo nos ensinou. Porque só assim nós progrediremos, só assim nós conheceremos o amor verdadeiro. Né? Agora, como ser mais tolerante? Aí é outra história, procurar compreender o próximo, amá-lo, perdoá-lo, da mesma forma que procuramos nos compreender, nos amar e nos tolerar. Né? Mas o que me leva a ser tolerante, eu acho que é a busca de tudo que a gente vem buscando aqui, aprendendo, buscando, renovando pessoal, as nossas, né, atitudes para viver em conformidade com as leis divinas.
Muito bem. Olha, no nosso intervalo aqui, o Arthur, que está aqui hoje com a gente aqui, o assessor do Edson está nos acompanhando aqui, ele deu um exemplo muito interessante de tolerância de uma outra sociedade. Conta para a gente, Arthur, qual era o exemplo e que isso tem a ver com o nosso assunto aqui hoje? Conta para nós. Okay.
Bom dia a todos vocês. Eu comentava apenas, veja, eu sou professor de origem, né?
Uhum. E nessa, parabéns pela sua profissão.
Obrigado. Na minha profissão, o que mais tem que se desenvolver é a tolerância. Uhum. Porque não há como você dissociar essa característica da atividade docente. professor que não for tolerante não devia nem ter sido professor.
Professor do que, Arthur? Curiosidade.
Eu sou professor universitário nos dias atuais, sou professor de políticas públicas, professor de gestão e marketing, professor de ética,
ética.
Profissional docente.
Uhum.
Formo professores também
para
a rede pública e assim por diante. Mas o exemplo da tolerância é uma coisa curiosa que sempre nos chama a atenção, e as pessoas que nos ouvem agora certamente vão se identificar com essa história. Quando nós entramos nos trens, né, da CPTM aqui em direção a São Paulo, nós ficamos um pouco preocupados, né, para ser bem suave, para não dizer apavorados, entrar num trem onde as pessoas parece que se acotovelam, as pessoas não querem dar espaço para os outros, as pessoas cuidam mal do veículo, né, que vai levá-las. Curiosamente, 15 minutos depois, nós descemos desses trens e entramos nos trens do metrô. E aí nós encontramos as mesmas pessoas com posturas completamente diferentes. Então, qual é a explicação para isso? Por que as pessoas se comportam de modo diferente num trem e no metrô, sendo que são as mesmas pessoas e no mesmo tempo e espaço? Há uma experiência que foi feita nos Estados Unidos da América em relação a essa questão do cuidar. E essa conversa saiu aqui entre nós, junto ao Marinho, aqui ao nosso lado, que tem essa vivência, né, de implantação na companhia do Metropolitano, uma experiência muito antiga. E essa experiência diz o seguinte, que foram colocados dois veículos idênticos, novos, numa rua, uma rua secundária de Nova York, uma rua onde não haveria nenhum incômodo a esses carros, em princípio, e eles foram lá deixados. Só que um deles, um ao lado do outro, um deles era cuidado, né? Todos os dias alguém ia lá, limpava o carro, lustrava o carro. E o outro não, o outro foi sendo deixado, né, de lado. Ou seja, não se cultuou, né, não se perseverou na proposta, né, de cuidar do que é público. Resultado disso, depois de algumas semanas, um dos carros que havia sido deixado estava empoeirado, estava completamente deteriorado. Um carro, começaram a quebrar os vidros, arrancar rodas, e o outro, que era cuidado, permanecia intacto. Bom, moral da história. O poder público e nós, como cidadãos comuns, quando cuidamos de uma coisa, quando cuidamos das nossas atribuições, como ser tolerante, por exemplo, talvez isso melhore muito, né? Isso perpetue ao longo do tempo essa qualidade, né? De cuidar da tolerância, cuide da tolerância, e você será, exercitando a cada dia, você provavelmente seja tolerante também. Você vai desenvolver essa tolerância. É uma experiência curiosa e interessante que foi feita e que se desenvolveu durante muito tempo.
Obrigado, Arthur. Nós vamos falar rapidamente aqui dos destaques da semana. Essa semana nós tivemos uma semana muito recheada. Aliás, o momento atual está muito recheado de acontecimentos, né? Nós tivemos aí muitas coisas envolvendo a questão que envolve tolerância, né? Estamos vendo aí o cenário internacional. Mesmo no cenário nacional, nós estamos vendo aí a intolerância das pessoas em relação ao Edson Holman, comentava aqui, né? A questão das escolas em São Paulo. Nós tivemos aqui o nosso ouvinte aqui, o Reinaldo, né? De Santo André. Obrigado, Reinaldo, pela sua ligação, lembrando a gente aqui da questão da intolerância, alguns favoráveis, outros contras, o impeachment da presidente da República, que foi agora aprovado. Então, tem uma série de situações aqui que envolvem a tolerância no ponto de vista social. O Jurandir Martins, em São Bernardo, ele dizendo aqui para a gente, falando o que a sociedade tem a dizer, o que nós temos a dizer sobre a intolerância com os homossexuais, né, a união deles. Então, como é que o Espiritismo vê todas essas situações que envolvem essa intolerância aí generalizada do ponto de vista político, social, agressivo, a intolerância no nosso próprio meio, a identidade de gênero? Como é que nós olhamos isso do ponto de vista espiritual? Edson.
Primeiro, assim, o Espiritismo não vai recomendar impeachment de da presidente ou não. Não vamos lá. Qual é a visão do Espiritismo sobre o impeachment da presidente? Não, não temos uma visão. Não vamos entrar nessa seara, não. Agora, nós temos que ter uma visão muito clara sobre a questão da nossa participação cidadã na construção de uma sociedade justa, digna, honesta. Outro dia eu fiz um comentário no Facebook sobre uma questão de corrupção, criticando algumas posturas, e uma das pessoas que participam do meu Facebook falou: você como espírita não pode julgar. Eu não estou julgando uma pessoa, eu estou analisando um comportamento. É aquilo que nós falamos, separar, que o Hélio falou aqui com bastante propriedade, separar o comportamento da pessoa. Então nós temos um papel muito importante como cidadãos, como cidadãs, em fazermos, primeiro fazemos a nossa parte, sermos honestos, sermos corretos, sermos tolerantes, e a partir disso aí, cobrarmos também dos nossos representantes que tenham essa sintonia conosco, de honestidade. Então nós devemos sim combater a corrupção em qualquer nível, em qualquer lugar. Nós devemos usar o nosso lado cidadão. O espírita é um cidadão e ele precisa começar pela sua conduta, pela sua conduta. Agora, não tenha a ilusão que a corrupção é de A ou de B. A corrupção é uma característica da imperfeição humana e ela está em todo lugar. Quem está no poder parece que é o da vez, esse é o mais corrupto. Não, é porque o poder realmente é uma ferramenta. É que nem o policial. O policial é mais violento que as outras pessoas? Não. É que ele está com as ferramentas, vamos dizer, que propiciam essa manifestação. Quem está no poder tem as ferramentas que propiciam a manifestação da corrupção. Mas o cidadão que também vota por um prato de comida, que vota por uma telha, que vota por um favor pessoal, também está sendo um eleitor corrupto. E depois ele vai acusar aquele cidadão que ele elegeu de corrupção. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Essa questão da união homossexual, eu não vejo com tanta festa assim, não. Não é uma coisa para se aplaudir, para se comemorar. Agora, é um dos grandes exercícios a se fazer de tolerância. São nossos irmãos, são nossas irmãs, podem ter uma vida digna, uma vida harmoniosa, uma convivência sadia, aberta com todo mundo, frequentar centro espírita, frequentar religião, são nossos irmãos. Agora, é muito melhor um casal homossexual digno, que se respeite, monogâmico, do que um heterossexual promíscuo e ninguém fala nada. Há centros espíritas, infelizmente, que chegam na pessoa, descobrem que o cidadão lá é homossexual, então ele dava passo, olha, sabe o que, que é? Você não pode mais com o tempo que você é homossexual. Agora, o heterossexual promíscuo, pode. Tem 5, 6 amantes, às vezes, dentro do centro, esse pode dar passo, esse pode fazer palestra. Então, tem muita intolerância nisso aí, tem muito preconceito nisso aí. Volto a dizer, é o terceiro sexo, é a visão de futuro. No meu ponto de vista, não. Há razões para as pessoas terem esse tipo de vamos dizer assim, tendência, né? Opção é um absurdo, não existe essa expressão, opção sexual. Ninguém opta, as pessoas são o que são. Se optassem, não optariam pela homossexualidade, porque vão enfrentar preconceito, vão enfrentar dificuldade na própria família, consigo próprio. Então, não é opção. A pessoa se descobre desse jeito. Já que ela é assim, o que ela tem que ser? Um bom cidadão, uma boa cidadã, quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, que case, que... Agora, não agrida, não faça apologia, viva com dignidade, respeite o seu parceiro, respeite a sociedade e tem o direito de ser respeitado e ser acolhido.
Marinho? Então, eu acho que essas perguntas desses nossos ouvintes são bastante pertinentes, a gente quer agradecê-los, inclusive, por fazer. Eu tenho aqui comigo que a intenção que tiveram de fazer essa pergunta tenha sido uma intenção de ouvir realmente uma opinião espírita e não apenas a intenção de provocar a questão, não é verdade? Eu acredito nisso. Então, e a opinião espírita é a opinião do respeito às pessoas, do respeito à individualidade. Nós temos que, sem dúvida nenhuma, começar por nós. Quer dizer, antes de eu criticar, antes de alguém criticar a atitude de A, de B ou de C, vamos verificar se nós estamos cumprindo a nossa informação. Vamos ver se nós estamos cumprindo os deveres direitinho. Vamos ver se nós estamos pagando o imposto, se como um empreendedor ou como um comerciante nós não estamos sonegando imposto. Vamos verificar se nós estamos cumprindo as leis trabalhistas quando somos um empresário. Tem várias coisas que a gente precisa ver nessa hora. Agora, talvez a melhor resposta que a gente possa encontrar é a resposta que está na essência do Evangelho, né? É o amor. é um amor. E o teste para isso é assim, o teste que cada um de nós pode fazer, não estou me referindo aos ouvintes, estou me referindo a esses ouvintes que fizeram a pergunta, estou me referindo de uma maneira geral para todos nós, né? Como é que eu, como pai, ou como mãe, ou como um avô, como uma avó, que amo o meu filho, que amo o meu neto, eu estaria agindo se eu soubesse que este filho tem práticas que nós estamos hoje condenando? Como é que eu agiria? Certamente o amor iria dar a resposta para esse tipo de coisa. E talvez essa seja a resposta que em sociedade, em comunidade, a gente deva transmitir.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Olha, Toribio, algo muito interessante aconteceu hoje. Eu já li durante o programa algumas definições de tolerância que os ouvintes mandaram, mas eles continuam mandando. É. Cada um a sua visão, todas muito válidas e importantes. Eu vou ler algumas aqui. A Aninha Costureira, de São Bernardo, ela disse que tolerância é aprender a conviver com a dor, com amor, paciência, sem se revoltar. Aceitar as dificuldades com resignação e pedir sempre a Deus que nos ajude nas nossas dificuldades. Uhum. Né? Olha aí que bonito. O Eros, do Jardim Oriental, ele mandou por WhatsApp que o tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir e comportar-se, age com tato, cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. Uhum. Também, né? O Davi e a Gabi, de Itu, mandaram por WhatsApp que a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos uma porção de erros e fraquezas, né? E eles citam que o autor é o Voltaire, que disse isso pra gente.
Muito obrigado a todos vocês que estão na nossa audiência aí, Hélio de la Noce.
Esse nós, o Emmanuel, no livro Consolador, ele fala um pouco sobre a questão do poder, né? Das pessoas que estão, quando elas se sentem com o poder e é difícil delas enxergarem as coisas de Jesus. O Espiritismo, ele tem postulados, e esses postulados são baseados nos ensinamentos de Jesus, né? E os ensinamentos de Jesus, o pensamento de Jesus, é diferente do mundo. Por exemplo, o mundo ele exalta, às vezes, o egoísmo. E Jesus, ele exalta o desprendimento com o discernimento. É diferente, sabe? Uhum. Você tem desprendimento com o discernimento. O mundo, ele limita o amor à família. E Jesus, ele leva as pessoas para amar a todas as criaturas. Ele amplia para todas as criaturas. O mundo, ele cuida do amor de raça, né? Orgulho de raça. O Jesus fala sobre o amor universal. Não, ele sai da raça e vai para o amor universal. O mundo, ele trata da sabedoria exterior, valoriza. E o Jesus, ele valoriza os conhecimentos internos, né? O mundo, ele leva as pessoas a revidar as ofensas para salvaguardar a honra. E Jesus, ele leva as pessoas a perdoar os que ofendem e caluniam. O mundo, ele leva a glória para quando matamos. E Jesus faz com que a paz da consciência, quando nós preservamos a vida, é diferente. E os bens materiais, que são os orgulhos do mundo, para Jesus são os tesouros imperecíveis do Espírito.
Muito bem, estourado no tempo, 9h36, o Isidoro vai entrar imediatamente com os nossos anunciantes aqui, e nós voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais.
acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet ou celular. Com o nosso aplicativo, você também pode interagir através das redes sociais. Não perca tempo e fique ligado 24 horas na programação da Rádio ABC.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se!
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
A Rádio ABC e o cantor Wesley Lucas vão te dar o primeiro presente de Natal deste ano. Um forno de micro-ondas novinho. Para concorrer, entre no Facebook da Rádio ABC, curta e compartilhe o post da promoção e cruze os dedos. Você também pode mandar um WhatsApp para o 95308475 dizendo: eu quero ganhar o micro-ondas da Rádio ABC. O sorteio é na terça, dia 8 de dezembro, no ABC em Dia, a partir das 9 da manhã. Um forno de micro-ondas de presente para você. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Vamos amar.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9 horas e 42 minutos, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando Boa Nova, hoje falando sobre a tolerância. Lembrando que você participa 44 35 9020 ou no 997-666-555. Se preferir, passa na nossa página no Facebook e curte a nossa página lá. Marinho, temos alguma informação para dar para os
nossos ouvintes? Sim, rapidinho, lembrando ao nosso ouvinte que o Núcleo Espírita, o Semeador, que é um dos organizadores e mantenedores desse programa, estará realizando amanhã o seu bazar beneficente tradicional de Natal. É um bazar onde as pessoas podem adquirir os presentes para o Natal e tal.
Aproveita, né?
É rapidinho, aí. É apenas um dia, das 9 da manhã às 14 horas. Fica ali na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta. Uhum. E a gente quer lembrar também que, sem dúvida nenhuma, esse Bazar Beneficente é um evento de arrecadação de fundos que exatamente ajuda a manter este programa no ar, como tantos outros instituidores que nós temos aí. Então fica o convite, né? Nós estaremos lá amanhã, quem quiser ir lá conversar, bater um papo. É, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, das 9 às 14 horas.
Aliás, aproveite, porque realmente é um bazar muito interessante, hein? Você que está na nossa audiência. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, a Ana de Diadema, na verdade ela ligou para cá e disse que o programa está muito bom, mandou um abraço a todos. E a Rosalva, do Parque São Vicente, ela fez um comentário, ela disse que é triste ver que algumas pessoas ainda não toleram o fato de outras optarem por uma religião diferente. Também é triste ver a guerra da intolerância na Europa. É, mas a gente tem que lembrar, né, que Jesus está no leme, né, e que nós todos cresceremos, né, e nos compreenderemos como irmãos fraternos, né?
Perfeito. Bom, estão chegando aqui algumas perguntas. A pergunta-chave é como é que a gente inicia a prática da tolerância para com o próximo, né? Mas vejam vocês a que ponto chega. E nós temos uma situação de um ouvinte que não se identificou. Ela está dizendo que ela tem uma situação que ela convive em uma casa espírita, em que ela precisa dispensar uma pessoa que presta serviço lá na casa espírita, mas que essa pessoa, ela depende da cesta básica que ela recebe. Então ela diz: como é que eu faço? O que eu faço? Como vou ser tolerante com o que está acontecendo? E o Geraldo do Jardim Maringá de Mauá, obrigado Geraldo pela sua ligação, diz assim: eu tolero, e as pessoas acabam me achando que eu sou meio bobo, né? Criticam isso, né? Por eu ser tão tolerante assim. É certo ser tão tolerante? Então vem a pergunta-chave: qual é o limite dessa tolerância? Aliás, a Vilma Visibelli está ligando agora de novo, está mandando um Facebook para a gente aqui e falando a respeito disso. Então vem a pergunta: qual é o limite dessa tolerância? Até onde ser tolerante? O Edson já falou disso. Quer repetir de novo, Edson? Até onde a gente tolera? Até onde a gente entra na questão de aceitar ou não as imperfeições?
A tolerância não pode ser pior do que a intolerância. Se a tolerância fizer mais mal do que a intolerância, alguma coisa tem que ser observada. Uhum. O caso que aquela ouvinte falou sobre uma pessoa que ela tem que dispensar. Isso. Ela não disse exatamente por quê, mas se ela tem que dispensar uma pessoa, ela depende da cesta básica. Mas, por exemplo, está roubando, é um mau funcionário, ela não tem que colocar a culpa sobre os próprios ombros. É a pessoa que está... Fala, você me mandou embora? Fala, não, eu não te mandei embora. Você se demitiu pelo seu comportamento. É que nem o professor. Eu falo muito isso aí. Você faz uma prova, aí o aluno tira nota baixa. Ô, professor, você me deu nota baixa, eu não te dei nota baixa, coisa nenhuma. Eu fiz uma prova, você tirou nota baixa, porque não estudou, porque não fez a sua parte. Então, se o funcionário, se a funcionária não corresponde, foi ajudada, então às vezes ela está passando uma dificuldade, vamos compreender. Aí entra a tolerância. Vamos tolerar, vamos compreender. Ela tem muita dificuldade, problema de saúde, problema de família. Agora, é negligente, é desonesta, ah, então vamos tolerar? Não, não vamos tolerar, porque aí não é tolerância, aí é condescendência. Uhum. O outro cidadão lá, o outro ouvinte que está falando, ah, me acham de bobo. Esse é o primeiro sentimento que nós temos que tirar do coração, porque eu sou tolerante. Então Jesus foi bobo, foi um grande bobo, foi Jesus, que perdoou todo aquele povo, que o crucificou, que o matou. Agora, você não pode permitir que essa tolerância dê espaço para práticas delituosas, para práticas irregulares. Ah, então eu estou aqui na minha empresa, eu tolero o cidadão que mete a mão no caixa, que rouba. Não, não, isso não é tolerância. A tolerância diz respeito mais a essa postura pessoal, ao que me agride, ao que eu posso controlar dentro de mim. E eu não me deixar abalar por isso, eu não me deixar incomodar por isso, com relação a um comportamento de outra pessoa, um comportamento que não agrida leis, que não agrida regras morais, que não agrida a sociedade. Então, tem que ter um ponto muito claro disso aí. Tem uma chargezinha que roda muito aí no Facebook, dois cachorrinhos conversando e um falando para o outro: mas você é bonzinho desse jeito, você não percebe que as pessoas estão te usando? E o outro, o cachorrinho bonzinho, fala: pô, mas isso é problema dos outros, não é problema meu. Eles estão me usando, é problema deles. Eu tenho que ser como eu sou e viver em paz por causa disso. Eu não posso me incomodar. Se está me incomodando ser tolerante, alguma coisa tem que ser observada. Agora, não confundir a tolerância com a condescendência. E o limite disso aí é
o conjunto, é a sociedade, é o ambiente do trabalho. Se está prejudicando todo mundo, é obrigação intervir. Não é, ah, eu vou ser tolerante com uma pessoa que desagrega. Eu vou ser tolerante com uma pessoa que desarticula. Vou ser tolerante com uma pessoa que é desonesta. Não. Aí não é tolerância. Aí é condescendência. Perfeito. Isso tem que ser controlado.
Claro. Maninho. E bem nessa linha também, a tolerância nessa hora, o que é a tolerância nessa hora? É a orientação. É dar as oportunidades, estabelecer um prazo muitas vezes para que aquelas coisas sejam corrigidas, tá certo? Avisar a pessoa com antecedência, porque também numa situação dessa, a pessoa pode não ser surpreendida com alguma coisa que ela nem espera que vai acontecer. Porque infelizmente nós vivemos num meio onde a ignorância ainda está presente. Então, se nós chegamos antes e avisamos, olha, isso que você está fazendo, não estamos criticando a pessoa, estamos criticando o que a pessoa está fazendo. Isso que você está fazendo está errado, está prejudicando. Nós vamos dar uma oportunidade para você corrigir isso. Você corrija. Dá o tempo necessário. E se a pessoa reiterar, né, aí você toma uma decisão com tranquilidade de consciência, porque a pessoa estava ciente de que ela não podia fazer aquilo.
948, velho. O Caipira já falava lá atrás, né? O combinado não é caro, né?
É isso aí.
O que está combinado tem que ser cumprido. Se combinou, aí você vai fazer assim, 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 vai pintar de amarelo. Todo mundo aqui pinta de amarelo, não pode ficar pintado de vermelho lá, né? Porque ele não está combinado isso aí.
Clarissa, como é que a gente começa, hein? Como é que se inicia a prática da tolerância, hein? Principalmente essa tolerância que a gente deveria ter com as imperfeições, com os erros do próximo, hein?
Bom, eu acho que primeiro, olhando os nossos próprios defeitos, né? Porque nós julgamos muito o nosso próximo o tempo todo. E Jesus já nos recomendava, né? Que a gente olhe um cisco do olho do nosso irmão e não vê uma trave que tampa o nosso próprio olho, né? Então, acho que nós só conseguiremos começar a prática da tolerância entendendo que, da mesma forma que nós erramos, eles também podem errar, o nosso próximo também pode errar, né? Então é com a compreensão, compreendendo que às vezes aquela pessoa, ela tem determinada atitude por um motivo, algo aconteceu com ela para ser assim, como às vezes nós também erramos com o nosso próximo e não percebemos, muitas vezes aquela pessoa que erra e não percebe, né? Então a partir do momento que eu compreendo que ela pode errar, porque eu também erro, né? Ninguém é perfeito, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, Jesus já nos disse isso, com certeza nós nos tornaremos mais tolerantes e mais benevolentes com o nosso próximo.
Marinho, nós aprendemos com os espíritos através das obras de Allan Kardec que os principais males da humanidade são o orgulho e o egoísmo, né? Uhum. Aí está a raiz de muitas coisas, e a tolerância também. Porque se nós compreendermos que nós não somos melhores do que ninguém, se nós compreendermos que nós não somos mais importantes do que ninguém, que o orgulho diz que eu sou melhor que o outro, o egoísmo diz que eu sou mais importante que o outro. Se nós aprendermos que não somos melhores que os outros, que não somos como alma, como espírito me refiro, e não somos mais importantes do que ninguém, como espírito e como alma, nós começamos a exercitar a nossa tolerância.
Então,
pelo princípio.
Então eu pergunto para você, a tolerância dentro desse aspecto, a pergunta que a gente já fez aqui hoje, inclusive, é uma forma de caridade, Marinho? É?
Sem dúvida nenhuma. Eu pediria até ao Edson que fizesse a gentileza de repetir para nós a resposta que o Kardec fez aos espíritos quando perguntou aos espíritos como é que era a caridade conforme Jesus a entendia.
É o famoso BIP, né, Edson?
É, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas.
Muito bem, tá aí, 9h51. Ô Edson, e as reuniões do Evangelho no Lar nos ajudam a ser mais tolerantes com as imperfeições do próximo?
Sem dúvida nenhuma. O lar é a célula básica, a principal. O exemplo começa em casa, na educação. Então, a sociedade reflete aquilo que acontece no lar. Uhum. Então, os filhos precisam... A gente citou muito aqui o exemplo do futebol, não para massacrar as torcidas, mas porque é um exemplo, assim, pedagogicamente muito fácil. A criancinha nasce, o pai já vai lá, compra um macacãozinho, compra a roupinha com o time dele, já coloca na porta. Se ele descuidar, ele já está começando a pregar a intolerância. Então ele já começa a ver o pai torcendo, já vendo o pai xingando outro time, vendo o pai hostilizando. Então ele está formando, ele não percebe que ele está formando um caráter. Tem ali uma criaturinha que está absorvendo tudo. Então é extremamente importante a educação e a educação pelo exemplo. E o Evangelho no Lar é um reforço disso. É o momento da família se unir em oração, em reflexão, para que a partir dessa célula familiar possa ser, vamos dizer assim, espargida essa definição, esse comportamento, essa postura cristã e espírita por toda a sociedade. É fundamental o evangelho, a cultura do evangelho no lar, a cultura da preparação, do fortalecimento moral a partir da prece, do estudo e da união em família. O evangelho no lar realmente é uma prática muito importante para todos nós, principalmente porque enfatiza a família, a educação como a base de tudo.
Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950. Casa Rossi Materiais de Construção. E também a Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Marinho, dá alguma dica de algum livro para o nosso ouvinte aí, para ele consultar sobre esse tema de hoje tão importante, sobre a tolerância.
Eu não tenho o que pensar muito para recomendar a ele o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Evangelho que é a essência moral, que é aquela parte moral do ensinamento de Jesus, que está tão bem decodificada, tão bem explicada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e os Espíritos responderam bastante perguntas nesse sentido. Mas eu também recomendaria uma outra obra, sabe? Complementar, secundária, subsidiária a essa, que é muito interessante, muito facinha de ler, que é o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, sabe? Que eu acho que isso aí pode ajudar as pessoas a contextualizarem os ensinamentos evangélicos na sua própria existência.
Olha, quero agradecer muito você que participa do nosso programa, nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova, curtindo a nossa página. Durante a semana, inclusive, muita gente curtindo a nossa página, fazendo posts, deixando mensagens. Muito obrigado do coração aqui da equipe, aqui da nossa produção, para você que está fazendo toda essa manifestação no Facebook aí, a nosso favor. Clarissa, nós temos aí movimentações?
Mandar abraço para todos os ouvintes que participaram e para a Sacira, do Condomínio Maracanã, que ligou agora. Disse que tolerância é ter paciência e perdoar.
Muito bem. Edson, no início do programa eu tinha deixado para você uma palavra para você falar para a gente a respeito do tema de hoje. Você usou a palavra paz. O que é que tem a ver a palavra paz com o tema de hoje, a tolerância?
Eu uso como exemplo uma situação muito, muito clara hoje. Aquele grupo Médicos Sem Fronteira. Essas pessoas, profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, eles viajam para lugares em conflito, para países em guerra, e lá vão exercer a caridade, o amor ao próximo, vão tratar pessoas, vão curar pessoas, vão ajudar os feridos, sequelados desses conflitos. E eles estão no meio da guerra, e eles estão em paz.
Edson, momento final do Semeando a Boa Nova, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço essa oportunidade. Tantas vezes quantas vocês me chamem, tantas vezes eu aqui estarei.
Ganhador do segundo livro de hoje, da nossa segunda hora, o Geraldo do Jardim Maringá de Mauá. Parabéns, Geraldo, você é o ganhador do livro de hoje. Geraldo Copas, da primeira hora, e Geraldo do Jardim Maringá de Mauá, da segunda hora. Podem retirar o livro lá no Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e também aos sábados, a partir de hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, em Santo André. Próximo sábado nós vamos receber o nosso companheiro Décio Norberto com o tema Jesus e o seu Natal. Está aí o seu Natal junto com Jesus aí, né? Um abraço especial para os moradores das cidades de Mongaguá, Diadema, Guarulhos, Mauá, que aniversariam nesta próxima semana. Um abraço do coração da equipe aqui. Você vai ficar por aqui agora com o Dalton no Causas Nobres. E às 13 horas, não esqueça, o Edson está de volta aqui, ele, o pai dele, o Miguel, com o encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Chega além do La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.